בעזרת השם, דף למד ד', תתתי לשנה. הסתימו דף למד ג' עמוד ב' נוברס, נויתה ואני אגיבה שפרסימה. תדו רבנן, מניין שבא שופר, כוחן עשום אז לא ידעו שופר, פרימונתה הברייתה. כוי הפונקצ'י, כתמוס כתוקאו שופר עם ראש השנה. תביא סתימוס כתוקאו מוטר אינסטרומנט, תביא סטרומפטס. פעלה, הברייתה, תזידו פסוק. תלמוד אומר, פעלו פסוק, ועברת שופר תרועה, פסוק פעל אספליסטמנצ'י, תוקיו שופר. Falam, ele, ela, Baiovel. Até agora sabemos com relação a Yom Kippur do ano do Yovel, que acontece a cada 50 anos, também se toca o Shofar em Yom Kippur do Yovel. Para esse passuco se trata com relação ao Yom Kippur do Yovel. Birosh Hashanah Minayin. Qual é a fonte disso que temos que tocar o Shofar em Rosh Hashanah? Talmud Omar falou o passuco, Bachodesh Hashvi, falou o passuco com relação ao toque do Shofar no Yovel. Toquem o Shofar no Yom Kippur no sétimo mês, o mês de Tishrei. Para a Braita, cheita a Mudlomar Bachodesh Hashvi, porque eu posso ter que falar que Yom Kippur é no sétimo mês do ano, depois de Nissan? Mata a Mudlomar, porque eu posso ter que falar isso? Como vocês já sabemos que Yom Kippur é de 10 de Tishrei. Mata a Mudlomar Bachodesh Hashvi, porque eu posso ter que mencionar o sétimo mês? Cheiu Kotru Otshel Chodesh Shvi, Zekazê, para associar, fazer um requeix, associação de todos os toques que acontecem no sétimo mês do mês de Tishrei, que são iguais, assim como o pastor fala que tem que tocar o Shofar. No mês de Tishrei com relação a Yom Kippur do Yovel, mesma coisa com relação ao Rosh Hashanah, primeiro de Tishrei. Pergunta não. Minai Shibli Pshutal Lefanea. Vimos na Mishnah, é necessário tocar Pshutal Lefanea, Pshutal Leacharea. Uma tkia, um toque contínuo, antes da Truá, que é o toque cortado, e uma tkia depois da Truá. Qual é a fonte disso? Tem que tocar antes da Truá uma tkia. Tá? O Mar falou, passo que vai avartar Shofar Truá. Passe o Shofar da trua. Trua é o toque cortado. Porque você tem que falar passe o Shofar. Passe o Shofar significa tocar um toque contínuo, um toque passado. O Minayin Shepshutal Leacharea. Fala a Braita, qual é a fonte disso? Temos que tocar o toque passado, o toque contínuo depois da trua. Então, quando ela falou, passou que está, vira o Shofar. A continuação do passou que fala, passe o Shofar outra vez. Depois da trua, tem que passar o Shofar, fazer uma tkia, um toque contínuo. Essa é a fonte. Vê ele, ela vai ouvir. Esse passou se trata com relação a Yom Kippur do Yovel. Birosh Hashanah Minayin, qual é a fonte disso com relação a Rosh Hashanah? Tá, mas falou o passou, Bachodesh Hashvi. Falou o passou que os toques de Yom Kippur do Yovel são no sétimo mês. O mesmo raciocínio. Começamos a primeira linha do Daf Lamed Aleph. Cheita, Mudomar Bachodesh Hashvi. O passou não precisaria falar que Yom Kippur é no sétimo mês do mês de Tishrei. O Mata Mudomar Bachodesh Hashvi. Por que o passou tem que falar isso? Shiyu Kotrot Bachodesh Hashvi Zekazê, para associar todos os toques nesse mês, o sétimo mês de Tishrei, tanto com relação a Alahá, que tem que tocar o Shofar, quanto com relação a Alahá de Pshutalefanea, Pshutalecharea. O Minayle Shalosh El Shalosh Shalosh. Qual é a fonte para outra Alahá aqui nos anos da Mishnah também? Tem que tocar três grupos de três toques. Temos que tocar Tkia Trua Tkia, também com relação a Malchuyot, Zichronot e Shofarot. Qual é a fonte disso? Tá? O Mundo Mar falou o Pasuk, vai abartar Shofar Truá. O Pasuk menciona Truá uma vez. Shabbaton Zichron Truá. O Pasuk menciona Truá a segunda vez. Yom Truá Yelahem menciona a Truá a terceira vez. Porém, dois Pasukim citados com relação a Rosh Hashanah, um Pasuk menciona Truá com relação a Yom Kippur de Yovel. Pergunta ao Minai Liter Tamur, Shezebazê, Vexezebazê. Qual é a fonte disso que temos que associar Yom Kippur de Yovel com Rosh Hashanah, somando três tkiot, três truot em Rosh Hashanah, três truot em Yom Kippur de Yovel, uma tkia antes e uma tkia depois. Talmud Gemara falou, passou o Shvi, Shvi, Legzera Shavah. Agora a Braita muda o raciocínio. Vamos perguntar a continuação, porque com relação a isso, falar a Braita, existe uma Legzera Shavah, uma repetição da palavra Shvi, uma vez fala Shvi, o sétimo mês com relação a Rosh Hashanah. Uma vez se fala Shvi, ou seja, um mês com relação a Yom Kippur de Yovel, para uma Gzera Shavah, para associar os dois, Hakei, tudo que sai dessa associação, Shalosh Shen Teisha, três Truot, ou seja, uma Truá referente a Malchuyot, Zichrot e Shofarot, temos três Truot, Shen Teisha, que viram nove toques, porque temos uma Tkia antes, uma Tkia depois, temos seis Tkiot, três Truot. Tanto com relação a Yom Kippur de Yovel, tanto com relação a Rosh Hashanah. Shiur Tkia Ketrua. Fala a Braita. A duração de uma Tkia, um toque contínuo, é a mesma duração de uma Trua, que é o toque cortado. E qual a duração da Trua? Shiur Trua Keshlosha Shvarim. A duração de uma Trua são três Shvarim. São toque Tu, Tu, Tu. e isso é uma truá, três shvarim. A nossa Mishnah, vimos no Shiur anterior, fala que uma truá são três yebavot. Falará que yebavá é um toque mínimo, seria tu-tu-tu, não tu-tu-tu, que seria o shvarim, vimos uma chloket. Entre a Mishnah e a Braita, o que é uma truá? Vamos revisar isso nesse Dav, Zad Hashem. Haitana meikara maitila beikeisha. Esse sábio do começo associa o meu Kippur de Ovel com o Rosh Hashanah do Ekeish, para Rosh Hashanah, porque eu posso falar Rosh Hashanah, o sétimo mês, para associar o Yom Kippur com o Rosh Hashanah. Veasta, com relação a essa última alahá das três truot, Maitila Bezerah Shavá, a Braita menciona a Gzerah Shavá, a repetição, a associação dessa palavra Shvi Shvi, porque não aprendemos do Ekeish, ou tudo do Ekeish, ou tudo com a Gzerah Shavá. Ah, Rikyama, isso a Braita fala. E lá, Gzerah Shavá, Rava Maitina lá Bekeish. O princípio da Braita fala assim. Mesmo sem a Gzerah Shavá, aprendo por associação, Bahod Jashvi. Rasta de Ati, a Gzerah Shavá, no final da Braita conclui. Por uma vez que tem uma Gzerah Shavá, essa repetição da palavra Shvi, Shvi, Rikyish é o Tzarih. Deixamos de lado esse Ekeish. A Gzerah Shavá é mais importante do que o Ekeish, uma associação dos dois assuntos. A Gzerah Shavá são duas palavras que se repete, uma num assunto, outra num segundo assunto, para associar os dois, fazer uma ponte entre os dois, é mais forte do que o Ekeish. Existem opiniões que não interpretam o Ekeish, se a Torá associa, aproxima dois assuntos, por exemplo, ou inclui dois assuntos em um conceito só, tem opiniões que diferenciam os dois assuntos, não associam as alahot, com a opinião de Rabi Yudá. Porém, com relação a Gzerah Shavá, todos concordam que temos que explicar a Gzerah Shavá. Essas duas palavras não são palavras que os Chamim deduziram sozinhos para associar essas duas palavras. Os Chamim receberam uma lista de palavras que se repetem na Torá desde Moshe Rabbeinu. E os Chamim interpretaram essa Gzerah Shavá que já foi estipulada, que Moshe Rabbeinu recebeu de Hashem diretamente. Tem uma outra sábio da Breta. Resumindo essa Breta que vimos, aprendemos que é necessário educar Pshutá Lefanea, Pshutá Leacharea, uma Tkia antes da Truá. Uma Atkiah depois da Truá, do passo que fala Ve'avartá Shofar, Tavir Shofar, como já vimos, tem que passar o Shofar antes da Truá, passar o Shofar depois da Truá. Porque tem outro sábio da Breta que aprende essa mesma Alahá do deserto. Então vamos falar a Breta. O Tkaten Truá fala o passo com relação ao povo de Israel no deserto. O povo de Israel no deserto era dividido pelas tribos, eram acampamentos separados. Cada acampamento de cada tribo tinha que tocar o shofar, tinha que tocar as trompetas antes de cada viagem. E Moshe Rabbeinu também reuniu o povo com as trompetas, com as hatzotzerot. Falou o pasuk, tkaten truá, toquem a truá. Porém o pasuk fala tkaten truá, não fala tariu truá, façam o toque cortado, fala o tkaten, que é o toque contínuo, e a truá, que é bifneatzma, vetruá bifneatzma, fala o sábio da Braita. É necessário tocar uma tkiá antes da truá. Até o momento, tkiá bifneatzma, vetruá bifneatzma. Agora a Breda vai analisar esse ensinamento. Vai perguntar para si próprio. Você disse que o quê? Que é necessário tocar uma tkiá independente da truá. O eno, ela tkiá vetruá hati. Talvez o que o pastor falou, que tem truá, significa toque a truá. Não toque a tkiá e depois a truá. Que chegou meio quando o pastor fala mais. O beakile da kaal titkau velotario. Quando Moshe Rabbeinu vai reunir o povo, ele vai tocar a truá com a trompeta e não a tkiá. Havelmer tkiá bifneatzma, o truá bifneatzma, daqui significa que em outras situações que se toca a truá, quando o pastor fala tkaten truá, significa diferente de quando Moshe Rabbeinu reúne o povo, ele vai tocar uma tkiá e depois a truá. O minai tshepshutá lefanea, falou o pastor, não sabe que tem que tocar a tkiá antes da truá, mesmo o pastor que já explicamos, então, falou o pastor, tkaten truá, isso que já explicamos. O minai shepshutá leacharea, qual é a força que tem que tocar uma tkiá depois da truá? Então o Mar falou o pasuk, truá e tkau. Depois falou o pasuk, que tem que tocar a truá e depois a tkiá. Truá e tkau vão tocar a truá e depois finalizar com o toque contínuo. Isso fala essa braita. Rabbi Shmei ben Yochanan ben Broca, o Mar fala o sábio, enotzarich. Não precisamos desses psukim para ensinar essa halacha. Tem psukim antes disso que já nos ensinam. Que o quê? Haneu, o pasuk fala o tkaten truá shenit. O pasuk fala, quando o povo de Israel vai viajar, o tkaten truá. Quando o povo de Israel vai viajar outra vez, o tkaten truá shenit. Vai tocar a tkia e a truá pela segunda vez. שאין תלמודו מהשנית, ופסוק נותק פלאב ונתוקה, תקיעה, פסוק בית התרועה, פלא סגונדה וויז, כפי שסבים, אז קודם פה צריכה להביאז'ה במירה וויז, ותוקה התרועה. קודם פה צריכה להביאז'ה סגונדה וויז, ותוקה התרועה, פלא סגונדה וויז, פלא פסוק נותק פלאב שנית, ומה תלמודו מהשנית, פלא סגונדה וויז. זה בנאף, אז הפלאב השנית הם החפרייסיה, פרסנה לך, שכל מקום שנאמר תרועה, סבי קודם תורה ובריגה, ופה צריכה תוקה התרועה, תהיה תקיעה שנייה לה. Significa que temos que tocar uma tkiá em segundo lugar, depois a truá, tkiá shenit, a segunda tkiá. Você tem que tocar uma tkiá antes da truá e uma tkiá depois da truá. Fala, ele e Elabamidbar, até agora sabemos que isso se aplica com relação ao deserto. Berô Joshaná Minai, com relação ao Joshaná, não sabemos ainda que tem que tocar tkiá antes da truá e tkiá depois da truá. Tá, mas falou, passou que truá, truá, leixará Shabá. Temos uma Gzera Shabbat, essa repetição da palavra Truá com relação ao deserto, Truá com relação ao Rosh Hashanah, para associar os dois. Assim como com relação ao deserto tinha que falar Pshutale Fané, Pshutale Acharé, mas com relação ao Rosh Hashanah. Continuamos. Veshalosh Truot Nemru Biro Rosh Hashanah. Os psukim mencionam três Truot em Rosh Hashanah. Shabbaton Zichron Truá menciona Truá uma vez. Yom Truá menciona Truá a segunda vez. Veabatá Shofar Truá menciona a Truá a terceira vez. ושתי תקיעות לכל אחת ואחת. אני אעשה לתוקע דווס תקיעות, פרקת התרועה, אומרים את זה מדפוס. מצינו למדין, דקיסי הפרינג' שלוש תרועות ושש תקיעות. נאמרו בראש השנה. תמוס טרייס תרועות, איתמוס סייס תקיעות. פורם, פעלה ברדה, שתיים מדברי תורה. דווס תרועות, הם אובליגסון דאורייתא, אובליגסון פלטורה. ואחת מדברי סופרים, התסיר התרועה, אסון אובליגסון חביניקה. Vamos dizer na continuação que essa terceira palavra truá não está sobrando. Precisamos dessa palavra truá para ensinar uma outra alaha. Fala, Shabbaton Zichron truá, Ve'abadá Shofar truá, Midivre Torah. Quando o pastor fala Shabbaton, que o Roshaná é um dia de festa, Zichron truá, temos que lembrar o toque, Ve'abadá Shofar truá, outro pastor fala tem que passar o toque da truá, o toque do Shofar com a truá, Midivre Torah, são dois suquinhos que mencionam a truá. E vem isso, né, que tem que tocar Truá duas vezes em Rosh Hashanah. Yom Truá Yelachem, quando o Pasuk fala que Rosh Hashanah é o dia da Truá, ele está mudando, vem para ensinar uma outra Alaha, é para associar a Truá de Rosh Hashanah com a Truá do deserto, que assim como com relação ao deserto tem que tocar uma Tkiá antes e uma Tkiá depois, assim também com relação a Rosh Hashanah. Então essa palavra Truá não está sobrando para associar que tem que tocar a Truá em Rosh Hashanah. Viemos ensinar que quando tocamos as duas truot pela Torá, tem que tocar uma tkiá antes, uma tkiá depois. Porém, não tem uma obrigação de tocar uma terceira truá em Rosh Hashanah. Porém, os Chamim fizeram uma smachta, se apoiaram nesse passo para decretar que é necessário tocar uma terceira truá também. Uma vez que o passo sim menciona a truá pela terceira vez. Uma halakha rabínica. Essa é a opinião desse sábio da Braita. Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, fala... Rebshu Bar Nachmani, em nome de Rebirotan, achat mi devre Torah, vestai mi devre sofrim. Fala o sábio que uma truá é uma obrigação de orar, então uma obrigação pela Torá, e duas truás são uma obrigações rabínicas. Explicando melhor. Na verdade, chofar truá, tem que passar o toque da truá, mi devre Torah. É a obrigação de tocar uma truá no Rosh Hashanah. Shabbaton Zechron truá, outra vez que menciona truá, veom truá yelachem, que Rosh Hashanah é o dia da truá, ele até mudou o ba. Precisamos para outra alaha. Uma alaha já sabemos que é a associação entre Rosh Hashanah e o deserto, para Tkiá, Lefané, Tkiá, Lefané. Uma outra alaha, vamos ficar na continuação, Maitam, Letam, Mudouba. Para que precisamos da outra palavra, Truá, para ensinar uma outra alaha? Mibai, precisamos dessa palavra, Yom Truá, Beyom Velobalara, para nos ensinar que temos que tocar o shofar de dia, não de noite. Se a pessoa escuta o shofar à noite, não sai da obrigação, onde se aprende isso, de Yom Truá, o dia da Truá, não a noite da Truá. Veida, que outra opinião que sustenta que a palavra Yom Truá está sem sobrando, por isso para nos ensinar para fazer uma segunda Truá em Rosh Hashanah, Beyom Velo Balala Minar, é de onde ele aprende que temos que tocar o shofar de dia e não de noite, na Fkalemi Beyom Akipurim, diz que o pastor fala com relação ao Yom Kippur de Ove, no dia do Kippur tocamos o shofar, não à noite, e associamos o Kippur de Ove com Rosh Hashanah, que vimos essa que chama Shvi Shvi. Fala Mará, Imi Beyom Akipurim Yaliv, se realmente esse sábio sustenta que associamos Yom Kippur de Ovel com Rosh Hashanah para nos ensinar que temos que tocar o Shofar de dia, Nigmor Nami Minei, היא פשוטה לפניה או פשוטה לאחריה. פרקים תנגע פרינדה על אחת שפשוטה לפניה, פשוטה לאחריה, תקיע אנס, תקיע דפויז התרועה, דו דזרט. פתאום זה פרינדה דיום כיפור די עובר, פסוק פעלה. ועברת שופר, פסו שופר, אקס תתרועה. תעבירו שופר, פסו שופר, תוקי אום, תוקי קונצ'ינו, דפויז התרועה. ועברת תעבירו לו משמע לו. אין סיים את הפרט, אני לא מסוים לי כי פסר או שופר סיניפיקה, תוקי אום, תוקי קונצ'ינו. יפה ג'מות ראה לך, אלא מה ידעה, שבו קיק סיניפיקה, כמו מי שסיים בפסר או שופר, ועברת כדי רב מתנה, תקי פסר או שופר כמו רב מתנה, הספיקו. דמר רב מתנה, כדי שרב מתנה, ועברת דרך עברתו תעבירו. כאילו דומוס תוקה או שופר, תמוס תוקה או שופר, כמו שופר יסתה פסנו לקבץ אדוני מהו. עושה ז'ה, תמוס כי הסופרה הוא תוקי דו שופר, נפונטה, נפרצ'י פינה. Então o som tem que sair da parte aberta, da parte larga do sofá. Não podemos pegar o sofá e colocar em água quente e remoldar o sofá. Alargar a parte estreita, estreitar a parte larga. Falar mata isso seria inválido porque a Torá fala verrar, avartar. Então aqui o sofá é como ele passa na cabeça do animal, como ele cresce na cabeça do animal. Tá vindo de que a Marahmaná é outro posto que fala tá vindo, passa o sofá depois da truá. O que ele usa, se ele não aprende aqui que tem que tocar que há depois da truá, o que ele faz com esse passo? Ou seja, temos uma hipótese. Também se passar o shofar significa não tocar o shofar em Yom Kippur de ovelha, significa pegar o shofar e mexer o shofar. Fazer algum movimento com o shofar com uma referência para a libertação dos escravos, que acontece em Yom Kippur de ovelha, todos os escravos judeus são libertados. Então falou o pastor que não, passou a vara duas vezes, tem que passar o shofar. E a pastor menciona duas vezes passar o shofar. Então, se significa pegar o chofar e mexer o chofar, porque o pastor tem que falar duas vezes avará, passar, que significa que não. Passar o chofar significa tocar o chofar. Isso fala que é algo melhor. Ou seja, quando a Torá fala avará, passe o chofar, significa toque o chofar, assim como o chofar cresce na cabeça do animal. Porém, ainda não sabemos que é necessário tocar o chofar. Quando o pastor repete tocar o chofar, passar o chofar outra vez, aí entendemos retroativamente quando o pastor fala passar o chofar, significa tocar o chofar, como o shofar cresce na cabeça do animal, por isso o pasuk repete duas vezes. Porque se fosse pegar o shofar e mexer o shofar somente, o pasuk poderia falar isso uma vez só. Isso fala aqui, essa opinião. Continua a Gemara, ve'idach, conforme a outra opinião, que fala que quando o pasuk menciona ve'ha avartah, passa o shofar, significa tocar o toque contínuo antes da truá, drav matna, não ele aprende isso que drav matna diz, temos que tocar o shofar, da mesma forma que ele cresce na cabeça do animal, me deixando de diburei, diz que a Torá muda a linguagem. Por que a pessoa não fala utkaten truá, toquem a truá? Por que você fala passem a truá? Que se aprende que tem que tocar o shofar, como o shofar cresce na cabeça do animal. Tá vir o beyad, pergunta, mas talvez eu possa falar veavardá, não para você dizer que tem que tocar o shofar como ele cresce na cabeça do animal. Talvez é que tem que pegar o shofar e mexer ele com a mão, faz algum movimento, lomates da mar. Não podemos falar isso, de gamar, avará, avará, meu Moshe. Porque quando passou com essa palavra avará, passar o shofar, isso se relaciona com outra gzera shavá. Outra repetição da palavra avará, que se sente com relação ao Moshe Rabbeinu. Que tem vaca, se sente aqui com relação ao shofar, vai avará, shofar, passa o shofar. Truá, o shofar do toque da truá. O que tem vaca, passou com relação ao Moshe Rabbeinu, se sente vai tzav Moshe, Moshe Rabbeinu ordenou, ve'aviru kol b'machaneh, que vão passar uma voz no acampamento, ou seja, um aviso. E o contexto era que o povo Israel doou já os materiais para o tabernáculo, e Moshe Rabbeinu viu que já tem suficientes materiais para construir o tabernáculo, o Mishkan. E Moshe Rabbeinu avisou o povo para parar de trazer coisas para o Mishkan. Então, male alam bekol, assim como passar significa passar uma voz, afkam bekol. Aqui também com relação ao shofar significa passar uma voz. Ou seja, isso que o pastor fala, ve'avartah shofar, e o pastor fala, tá, vira o shofar, significa que temos que tocar a tkiá antes e depois da trua. Porém, por que o pastor usa essa palavra tá, vira? Por que o pastor não fala, usa a palavra tkiá? Tá aqui entre essa lacha de ravmata, que temos que tocar o shofar, assim como o shofar cresce na cabeça do animal. Por que o pastor usa duas vezes a palavra tá, vira? Significa para a segunda vez associar a lacha do toque do shofar em Yoshua com a avará, que se sente com relação ao Moshe Rabbeinu, que significa passar uma voz. Já tocaram o shofar também com relação ao Shoshana. Continua a Gemara. Mulei tana demait ilami midbar. Foi essa segunda breve que vimos, onde se aprende que deixa de tocar a tkiá antes e a tkiá depois da truá, se aprende do midbar. O pastor fala, duas vezes, tu'atta titkao. Se eles aprendem do Midbar, imale alan chatzotzot, afkan chatzotzot, porque não aprende tudo do deserto. Assim como lá se tocavam as trompetas, também aqui com relação a Rosh Hashanah, Yom Kippur, Yom Kippur, se tocavam trompetas. Falou para o que não, então não falou para o que não pode ser. Tikuba chode shofar, porque esse é um hageno. Falou para o que relação a Rosh Hashanah, toque um shofar nesse mês, porque esse é um hageno, dia da festa que a lua está coberta. Eis o hag shachodesh mitkase, bom. Qual é a festa que a lua está coberta para a maioria do mundo? Havelmer, Zer Rosh Hashanah, tem que ser Rosh Hashanah. É o primeiro dia do mês, poucas pessoas conseguem ver a lua nesse dia. Ou seja, com relação ao que o Deus vê, a Torá fala explicitamente, mencionando o Shofar. Porque com relação ao Rosh Hashanah, a pessoa não fala explicitamente que é necessário tocar o Shofar, porque se aprende do outro passo. Tikuba Chodesh Shofar, porque esse leão Hagen, conforme essa opinião desse sábio da Braita. Conforme a primeira opinião do que vimos no nosso Shiur, se aprende isso de associação entre Rosh Hashanah, Yom Kippur de Ovel, por causa daquela Gzerah Shavah, do Shvi Shvi, o sétimo, que se refere ao sétimo mês. Vê que a Mara Kona Shofar, e o pessoal parece que a gente tem que tocar o Shofar. Finalizamos essas alachot, voltamos à alachá, como se toca o Shofar. Aqui Rabi Aval, Bekeisari, Tkiyash, Toshash, Shvarim, Turuat, Tkiyah. Rabi Aval decretou na cidade de Keisari, tocar Tkiyah, toque contínuo, Toshash, Shvarim, são os três Shvarim, tu, truá, o tu, e depois Tkiyah outra vez. Pergunta na Manavshá. De qualquer forma, isso está contraditório. E Lulialil, se Rabi Aval sustenta que o toque do Shofar é como um choro, Lavit Tkiyah, truá Tkiyah, seria necessário decretar, fazer a Tkiyah, a truá, que é o tu, como um choro, e depois a Tkiyah. Vimos no choro anterior essa discussão entre a Mishnah e a Braita. O que é uma truá? Truá significa uma voz de sofrimento. Porém, o que é uma truá? Existem duas opções. A Mishnah fala que são três ebavot, como três vozes mínimas. Como a pessoa que está no meio do choro, e a pessoa começa a tossir, começa a chorar, e depois ele continua chorando. Isso significa a truá, conforme a opinião da nossa Mishnah. Então a truá deveria ser tu, como um choro que a pessoa está tossindo já. E a Breta fala que a truá são três shvarim. Ou seja, como a pessoa que está antes do choro, acabou de escutar uma notícia ruim, lo aleno, e começa a agonizar, e começa, e depois começa a chorar, isso seria o toque do shofar, a truá é o tu. Então, falando, né, conforme Rabi Aval, está contraditório. Se a truá e elulialí é como a pessoa está chorando, ele vai decretar truá, vegi no reganar. E se isso não é como a Breta, que é como a pessoa que está agonizando de sofrimento, lá vi tkiyah, shloshah shvarim, vê tkiyah, vamos jogar tkiyah, três shvarim, e depois a tkiyah, porque ele levou decretou tashrat, tkiyah, shvarim, truá, tkiyah. Falando, mesap kale, ele levou que estava na dúvida, ignu, reganar, yelul, yelil, se a truá é como a Breta, fala, são shvarim, ou como a Mishnah fala, que é a truá, se é a voz do choro, que é a truá, ou a voz da pessoa agonizando, que seria o shvarim. Por isso ele decretou os dois. Tkiyah, shvarim, truá, tkiyah. Mati varavavira, pintura vavira. Vedilma yeluleava. Talvez a truá verdadeira é como se fosse um choro. Vekamafsik, shloshah shvarim, ben truá, tkiyah. E esses três shvarim que a pessoa toca estão interrompendo entre a tkiyah e a truá. A tkiyah está antes do Shvarim, não antes da Truá. E vemos anteriormente, tem que tocar a Tkiyah antes da Truá. Mas que não. Tadaravi, Tkiyah, Truá, Tkiyah. Também eu concordo que é necessário tocar o Tarat. Tkiyah, Truá, Tkiyah. Matki, Varavina, Trutura, Varavina. Vedilma, Gnu, Reava. Talvez a Truá verdadeira é uma pessoa que está agonizando. O Shvarim, Vekamav, Seca, Truá, Ben Shvarim, Tkiyah. E a Truá está interrompendo entre o Shvarim e a última Tkiyah. Famana de Adaravit Tashat. Ele saiu tocar também Tkiyah Shvarim Tkiyah. Continua com a família Biaval. Famana ela era Biaval, Maetkin. Então, por que Biaval está ganhando decretando Tashrat? Se vão tocar também o Tarat e também o Tashat, para que tem que decretar o Tashrat? Famana Ignu Regana Havde. Se é como uma pessoa agonizando, então ele tocou o Tashat, o Shvarim. E Eluli Ali é como uma pessoa está chorando e tocou o Tarat. Havde. Porque ele se decretar o Tashrat, Tkiyah, Shvarim, Truat, Tkiyah. Fala uma mensagem para ele. Ele estava na dúvida. Dilma Ganach veio ali. Talvez a Truat, a Torah, é Tem Beishwari e também Trua. Qual a pessoa que escutou uma notícia ruim, a pessoa começa a agonizar. Isso seria Shvari. E depois a pessoa começa a chorar. E isso seria a Trua. Ou seja, conforme Rebbe Aval, tem uma hipótese, talvez a Trua da Torá são os dois, Shvari e a Trua, por isso ele declarou também o Tashira. Tkia, Shvari, Trua, Tkia. Pedindo no Liak, se esse é o motivo, Liak, Vednam e Ipra. Talvez Rebbe Aval deve decretar também o oposto. Tkia, Trua, Shlosha, Shvari e Tkia. Trua, Tkia. Depois a Trua. Depois o Shvari, depois a Tkia. Porque tinha certeza que, se for, que é fazer também o Shvari e também Trua, o Shvari com certeza vem antes da Trua. Talvez a Trua vem antes do Shvari. De Meialil Veganar. Talvez ele saiba primeiro fazer uma voz de choro, depois de agonia. Fala, Stama de Mitra. O normal das pessoas é que Mitra e Nishmita, quando a pessoa escuta uma notícia ruim, Deus nos livre. Bereisha Ganar. Primeiro a pessoa começa a agonizar. Verdade ali, depois ele começa a chorar. E faz a voz tossida da Trua. Ou seja, primeiro tem que ser conforme ele é Val, se for. O Shvarim e a Trua juntos, esse era do gato, e depois tu. Conforme Rashi, seria o toque. E antes do Shvarim, uma Tkia, depois da Trua, uma outra Tkia. Continuamos a nossa Mishnah. Takab Shbarishonah, Mashach Bashinah Keshtah. Nossa Mishnah fala, a pessoa que tocou a Tkia primeiro, como a Alaha manda. A duração certa. A duração de uma Trua. Mashach Bashinah Keshtah. Depois ele tocou a Trua, normalmente, depois ele tocou a segunda Tkia. Porém, ele dobrou a duração dessa Tkia, tocou como duas Truot. O que ele queria é essa obrigação também da segunda Tkia e também da terceira Tkia. Fala a Mishnah aqui, ele só sai da obrigação da segunda Tkia. Mas que ele não interrompeu entre as duas metades, isso é um toque contínuo, só vale como a segunda Tkia. Amar Rabbi Yohanan disse Rabbi Yohanan, desenvolvendo mais esse assunto. Chamar Teixa Tkiot Beteixa Shaot. Viramos a página. A pessoa escutou 9 Tkiot, 9 toques. Ou seja, Tkiá, Truá, Tkiá, 3 vezes. Beteixa Shaot Bayom. Isso durou 9 horas. Ele escuta a cada hora um toque. E a Tzá fala da Biohanan, a pessoa sai da obrigação. Mesmo que teve um efsek, aparentemente, uma interrupção entre os toques, ele sai da obrigação. Tanenamer, como fala a Breda também, chama Teixa Tkiot Beteixa Shaot. A pessoa escutou 9 toques em 9 horas. Bayom no dia. E a Tzá sai da obrigação. Continua essa breta. Miteisha bne Adam Kehat. Se ele escutou 9 toques de 9 pessoas ao mesmo tempo, Loretta, ele não sai da obrigação de nada. Porque um toque atrapalhou a pessoa escutar o outro toque, é como se não tivesse escutado nada. Tkia mize, vitrua mize. Se a pessoa escutou uma tkia de uma pessoa, atuar de uma segunda pessoa, e a Tzá sai da obrigação, ve a filo beserugin, mesmo que ele escutou com interrupção entre as duas pessoas. Minha filha Koyam Kulo, mesmo que demorou o dia inteiro para ele escutar esses 9 toques, ele sai da obrigação. Resumidamente, essa halakha, e aplicando o que fazemos hoje em dia, temos uma dúvida: se a Truá são os Shvarim, ou se a Truá são a Truá, ou os dois juntos. Portanto, sem necessidade de tocar 3 Truot em Rosh Hashanah, uma Truá com relação a Malchuyot, o suquinho do reinado de Hashem, uma Truá com relação a Zichronot, com relação à lembrança de Hashem para julgar a terra, a criação, e uma trua com relação aos psiquim do Shofarot. É necessário tocar também 6 tkiot, uma tkiá antes de cada trua. Porém, uma vez temos uma dúvida, o que é a trua? Temos que tocar tkiá, trua, tkiá, o tarat, 3 vezes. Uma com relação ao riot, zechnot, shofarot. No caso, conforme a hipótese, que trua significa trua, toque com o choro, tu. É necessário tocar também 3 vezes tkiá, shvarim, tkiá. Se a Trua for o Shvarim, então temos 9 vezes com relação a Tarat, temos 9 vezes também com relação a Tashat, 9 toques, somando 18 toques. Temos também a hipótese de Rabi Aval, talvez a Trua são o Shvarim e a Trua. Então seria necessário tocar 3 vezes esses 4 toques. Temos mais 12 toques, 12 mais 18, temos 30 toques. Isso é a priori que seria necessário tocar em Rosh Hashanah. Porém, temos um outro conceito, a Tkiot de Meyushav. Vimos em nosso tratado, na página 16, ele sabe tocar as Tkiot antes do Musaf também. Então temos que tocar 30 toques antes do Musaf. É as Tkiot do Meyushav. Temos que tocar 30 toques durante o Musaf, durante Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Temos que tocar 30 toques depois do Musaf também. Isso que é a Halakha Rabínica. e tocamos mais 10 toques, completando 6 kolot, 100 toques do shofar no dia de Rosh Hashanah. Pela Torah seria suficiente 30 toques. Porque não sabemos quais são esses toques, o que é uma trua. Por isso, realmente, tem que tocar até 100 toques. O motivo disso é porque o Passu menciona que a mãe de Sisra, Sisra era um general, como no dato anterior, a história de Sisra, que era o general de Yavin, rei de Canaã. Ele foi morto por Yael, uma tzadeque do povo de Israel. E a mãe de Sisra chorou, fez 100 vozes de choro, esperando o seu filho. Então, falamos com Hamim, vemos que os Tukim mencionam esse acontecimento com a mãe de Sisra, está no meio do canto de Dvorah e Barak, depois que eles guerrearam contra Meavin, rei de Canaã, e ganharam a guerra. Os Hamim decretaram também tocar esses 100 toques de choro em Rosh Hashanah. Vamos ver qual é a função do shofar na continuação da nossa Gemara. Por isso, em resumo, aplicando o que fazemos hoje em dia em Rosh Hashanah. Porém, fala aqui a Gemara. A pessoa escutou esses 9 toques durante o dia inteiro, ou seja, um toque a cada hora. Ele sai da obrigação. A pessoa escutou 9 toques de 9 pessoas ao mesmo tempo e não escutou nada, não sai da obrigação. A pessoa escutou uma tequia de uma pessoa, uma trua de outra pessoa, ele sai da obrigação, mesmo que teve uma interrupção entre os dois, mesmo que demorou todo o dia para a pessoa escutar esses toques do shofar, ele sai da obrigação. Pergunta: Mi amar Rabbi Yohanan Ahi, como podemos falar que Rabbi Yohanan sustenta assim? Ve amar Rabbi Yohanan Mishur Rishimon Ben Yotzadak. Falou Rabbi Yohanan em nome de Rishimon, filho de Yotzadak. Ba'alel uba Megillah. Quando a pessoa está recitando um alel, nas rodas, nas festas, uba Megillah com relação a recitar. Ler a Megillah de Esther em Purim, Imshak de Lig Moret Kula, se a pessoa interrompeu o Alel ou a Megillah, que é suficiente nessa interrupção de terminar todo o Alel, começar o Alel e terminar dentro dessa interrupção, José Laroche, ele fez um efsek na leitura, uma interrupção, tem que voltar para o princípio. E ele, Bihan, disse o contrário, Bihan disse que quando a pessoa toca, escuta o shofar um toque a cada hora, ele segue a obrigação, mesmo que tenha suficiente tempo de tocar todos os 9 toques entre um toque e outro. É uma contradição. A Melokash não é uma contradição. Hadidei, Haderabei. Existe a opinião de Rabbi Yohanan, que fala que isso não é uma interrupção. E quando ele fala o nome de Rabbi Shimon ben Yotzadak, seu rabino, ele seu rabino sustentava assim, mas ele próprio não sustentava assim. O seu rabino sustentava que se teve uma interrupção suficiente para terminar toda a leitura ou todos os toques, isso é um efsek, uma interrupção. Pergunta para Vedidelo. Rabbi Yohanan não concorda com Rabbi Shimon ben Yotzadak. Veja Rabbi Aval, Abba Shakir, Veazir, Batre de Rabbi Yohanan. Rabbi Aval estava andando atrás de Rabbi Yohanan num caminho. Veava Kari e Kriyat Shema. E Rabbi Aval estava lendo Kriyat Shema nesse momento. Que mata lema volta e tu na foto. Quando eles chegaram em becos não limpos. Becos que tinham lá necessidades sólidas de pessoas. Que tem um mau odor. Istik. Rabbi Aval parou de ler o Kriyat Shema. Em respeito ao Kriyat Shema, ele sentava que não podia nem ler de passando por esse movimento na foto, esses becos não limpos, e sentava que era proibido, e ele parou de ler. Batar de Khalif, depois que eles passaram por esse movimento na foto, Amale, perguntou a Bebel para Bebel, Mal Ligmor, será que eu posso continuar o que a chamada onde eu tinha parado? Amale, falou a Bebel para Bebel, Imshaita aquele Ligmoret Kula, se você demorou nessa interrupção suficiente para começar o Kriyatima, e terminar dessa interrupção, José Laroche, você tem que voltar no princípio. Então, aparentemente, Rabbi Yohanan sustenta assim, que quando a pessoa interrompe o suficiente para terminar todo a mitzvah, é um efsek, porque com relação ao shofar, ele não fala assim, fala, mas abre que amar lê. Isso que Rabbi Yohanan disse para Rabbi Aval. Lê didi, los virali. Eu não sustento como você. Ou seja, existia um conceito da opinião de Rabbi Yohanan em Maseret Brachot, na página 24, Rav Dalet, que Rabbi Yohanan sustenta que a pessoa que está lendo Kriyat Shema ou estudando Torá está passando, andando por uma volta metunafut, esses becos não limpos. Conforme Rabbi Yohanan, uma vez que a pessoa está passando, ele pode colocar a mão na boca e continuar lendo Kriyat Shema. Isso já seria uma obstrução entre o Kriyat Shema dele e esse lugar não limpo. Então fala, Rabbi Yohanan, eu não concordo com você. Por mim, você podia ter continuado ler o Kriyat Shema. E não só isso. Eu não concordo com você também com relação a essa alahá de José Laroche. Que se a pessoa interrompeu o suficiente para terminar toda a mitzvah, tem que voltar do princípio. Isso será um efsek. Lididav desfir alah, porém, eu sei que você sustenta diferente de mim. Você sustenta que é sim uma interrupção. Imshaita que delimorit kulah, José Laroche. Se você demorou o suficiente para terminar toda a Kriyat Shema nessa interrupção, tem que voltar para o princípio. Porém, não significa que Rabbi Yohanan próprio sustenta assim. Continuamos. Tanu Rabbanan disse a Breta. Tkiot em akvod zuetzu. Fala, Breta, com relação aos toques do Shofar, vamos ver a continuação que não se trata com relação ao Jejum. Os toques do Shofar não são dependentes uns dos outros com relação aos jejuns. Em jejuns que os Rabbis decretam por falta de chuva, outra aflição do povo de Israel, tem que tocar o Shofar também. Os toques do Shofar no jejum, cada toque é uma mitzvah independente. Se a pessoa consegue tocar menos toques do que o necessário, não consegue tocar todos os toques, ele pode tocar os toques que ele consegue e vai cumprir certa mitzvah. Isso é uma halacha. Brachot el me'akvot zuetzu. Também as brachot que se decreta no jejum, são 6 brachot a mais. Vamos ver no próximo tratado de Tani, desse conceito em extenso, quais são essas brachot a mais que os Hamim decretam em jejuns públicos. Se a pessoa não tem o sidur, e ele só sabe falar uma brachá, ele deve falar essa brachá, mesmo que ele não saiba as outras 5, ele sai da obrigação de uma brachá. As brachot não são dependentes uma das outras. Tkiotu brachot shel Rosh Hashanah veshel Yom Kippurim, porque em relação a os toques do Shofar, e as brachot, malchuyot, zichronot e shofarot do Rosh Hashanah e do Yom Kippur do Yovel, me'akvot, uma depende da outra. Se a pessoa só consegue tocar 8 toques, não 9 toques, por exemplo, que seriam necessários pela Torá, ele não deve tocar nenhum toque. Se ele não sabe tocar os 9 toques, não sabe tocar, por exemplo, a trua, e sabe tocar shvarim. Ele não pode tocar tkiá, shvarim, tkiá. Porque ele não sabe tocar a trua. A mesma coisa, a pessoa só sabe tocar a trua. Não sabe fazer o som do Shvarim, ele não pode tocar em Rosh Hashanah, porque um toque depende do outro toque. É um conjunto só. Também com relação às brachot, malchuyot, zichronot e shofarot. A pessoa não tem o machzor, ele sabe de cor falar as malchuyot. Não sabe falar zichronot e shofarot. Não faz diferença o que ele sabe. Se ele não sabe falar todas essas brachot, malchuyot, zichronot e shofarot, ele não deve falar essas brachot, porque as brachot são dependentes uma das outras. Pergunta na Maitama, por que são dependentes uma das outras? Amar Abba, fala Rabba. Amar HaKadosh Baruch Hu, falou a Hashem do povo de Israel. Imru lefanai b'rosh Hashanah malchuyot, zichronot ve shofarot. Fala perante a mim, as malchuyot, os psukim do reinado de Hashem, zichronot são psukim da lembrança de Hashem, da criação, para julgar a criação. Shofarot são psukim referentes ao shofar. Fala perante mim, as malchuyot, zichronot e shofarot. Por quê? Malchuyot, os psukim do reinado de Hashem, que deixa também de Huni Alechem, para vocês me coroarem em Rosh Hashanah, com os psukim do reinado de Hashem. Temos que coroar Hashem a cada começo de ano. Zichronot, que deixa Avon Lifanai, Zichronechem, Letová. Tem que mencionar os psukim da lembrança de Hashem, para que Hashem lembre do povo de Israel favoravelmente, julga favoravelmente o povo de Israel. Ubame, e o que vai fazer com que Hashem vai lembrar somente das lembranças boas do povo de Israel, e não das más lembranças, Bechofar, com relação ao Shofar. Então existe aqui uma dependência entre Malchuyot, Zichronot e Shofarot. Essas 3 Brachot, elas trabalham em conjunto, como se fosse um organismo, que uma parte depende da outra. Então também as Tkiot, se a pessoa tem que tocar certo número de Tkiot, para fazer esse efeito que Hashem vai lembrar do povo de Israel para o bem, a pessoa não pode tocar menos do que o mínimo necessário. Não pode tocar somente Tkiá, Shvarim e Tkiá. Tem que tocar também a Truá, etc. Isso fala aqui a Gemara. Continua a Gemara. Mishe birech ve'acharkach nitmana lo shofar tokeo meria ve'tokeo. A Mishnah fala, a pessoa que era um chazan em Rosh Hashanah. Ele não tinha um shofar para tocar na chazara do Musaf. Ele rezou tudo o Musaf e depois que saiu para ele o shofar, fala a Mishnah, tokeo meria ve'tokeo. Ele toca o shofar depois do Musaf. Mesmo que não vai tocar no meio da reza, ele não tem que voltar a rezar para tocar o shofar, ele pode tocar o shofar depois da reza. Fala uma tama de lo avalei shofar meikara. Todo mundo sabe que ele pode fazer assim, é porque não tinha o shofar do princípio. Ah, avalei shofar meikara, princípio tinha sim o shofar, que chamaleu, a sede de brachot chamaleu. Quando ele vai tocar o shofar, tem que tocar o shofar, conforme a ordem, parte nas malchiot, parte nas zichronot, parte nas shofarot. Fala uma, Rav Papa Bar Shmuel Kamitz Lui. Rav Papa, filho de Shmuel, ele foi rezar em Rosh Hashanah, porque ele não foi rezar com um minyan. Por certo motivo, ele não tinha um minyan para rezar, ele rezou sozinho. Amar ele chamei, ele falou para o seu ajudante que na Ibn Alach, Tkani. Ele não tinha chazar para ouvir o shofar, מלכויות, זיכרונות e chofores, rezando somente em silêncio. Para ele fala para o seu ajudante, eu vou fazer um gesto para você, quando terminar מלכויות, para você tocar o chofar. Mesma coisa com relação a zikronot, mesma coisa com relação a chofarot. A Malei Rava disse Rava para Rafa Bar Shmuel, Lombro ela bechever ir. Os chamis só falaram para tocar assim o chofar, dessa forma, quando a pessoa reza em público, ou seja, na Hazara do Hazar. Porque quando a pessoa reza em silêncio, ele vai tocar o chofar depois que ele terminar toda a Amidá. Treinamento como falar a breta, tem que chum shoman, quando a pessoa vai escutar o chofar, shoman ala seda. Tem que escutar o chofar na ordem seda, tkiá, truá, tkiá. Mesma coisa com relação a Shpirim, mesma coisa com relação a Tashrat. Vel seder brachot, tem que escutar o chofar, a cada brachá, malchot, zichrot e chofarot, uma parte das tkiot. Bamei de Baim Amorim, quando isso se aplica, bechever ir, quando a pessoa está no minyan, na Hazara do Hazan, avashelo bechever, por exemplo, quando a pessoa não está num público, não está rezando bem minyan, shoman ala seder, vechelo ala seder, ala seder brachot. Tem que escutar o chofar na ordem certa, tkiá, truá, tkiá, tashat, tashrat. Porém, Shiloh Seder Abrachot não vai escutar o shofar depois de cada brachá, malchot, zichrot e shofarot. Vai escutar tudo no final. Outra alaha. Ve'achit shelo takam, uma pessoa que não tocou o shofar, ele não sabe tocar o shofar, chaverot tokialo, outra pessoa pode tocar o shofar para ele sair da obrigação. Ele não tem que tocar o shofar, ele pode escutar o shofar de outra pessoa. Como já vimos esse conceito de que uma pessoa do povo de Israel que vai cobrar a mitzvah, ele pode mitzvah também para outra pessoa, ou seja, com relação ao kiddush, por exemplo. Uma pessoa fala o kiddush e tem a intenção de tirar todos da obrigação. Uma pessoa lê a Megilat Puri, Megilat Esther em Puri. Ele lê a Megilat Esther com a intenção de tirar todos da obrigação, mas com relação ao shofar. Vimos esse conceito também com relação a Koresel Arevim Zelazê. Todo o povo de Israel são fiadores um para os outros. Se uma pessoa do povo de Israel não cumpriu a mitzvah, a segunda pessoa também não cumpriu a mitzvah parcialmente, porque ele é fiador para pagar essa dívida espiritual do primeiro. Então ele pode tirar o outro da obrigação também, tocando o shofar para o segundo ouvir, como se ele estivesse se tirando da obrigação, se cumprindo a mitzvah para si próprio. Continuando, mano. Ve'achitchelo birech, porque tem uma alahá diferente com relação à reza. Uma pessoa que não rezou a amidá em Rosh Hashanah, ou durante o ano a mesma coisa, en haveru mevarech alav. Ele não pode falar para uma pessoa que não é um chazan, uma pessoa que está em algum lugar e fala para ele fazer a amidá para ele próprio sair da obrigação. Isso não vale. A pessoa tem a obrigação pessoal de rezar. Não, a pessoa não pode tirar outra da obrigação com relação à reza. Para um chazan, ele pode sim tirar as pessoas com relação à sua obrigação da reza, porque o chazan representa todo o público. Ele é um shaliach, ele é um encarregado de toda a congregação para rezar em nome do público também. Como vocês falaram na continuação, se a pessoa pode escutar a chazara do chazan, e sair da obrigação da reza. Fala Gemara, continuando. O mitzvah batokin yoter mina mevarachim. Fala aqui essa braita, a mitzvah de tocar o shofar é maior do que a mitzvah de falar malchiot, zichrot e shofar das brachot do Rosh Hashanah. Kitzet, como isso se aplica? A pessoa tem uma opção de ir para duas cidades diferentes. Be'achá tokin. Uma cidade, eles têm o shofar para tocar o shofar. Para eles não sabem o texto de Malchiot, Zichronot e Shofarot. Eles não tinham Sidur naquela época, eles não sabiam fazer de cor essas brachot. O Be'achá Mevarchim, outra cidade que seria fazer Malchiot, Zichronot e Shofarot, porque não tem um shofar para tocar, onde a pessoa vai? Olchim é Makom Shetukim, tem que ir na cidade que se toca o shofar, mesmo que não vai ter lá as brachot da Amidah. Ve'el Molchim é Makom Shemavarchim, em vez de ir para outra cidade que vão fazer as brachot, mas não tem lá o shofar. Pergunta, na Pshita, isso é óbvio. Hadoraita de la banana, você já ouviu o shofar, é uma obrigação de oraita. A obrigação das brachot, é só uma obrigação rabínica. A obrigação de rezar a amidá, é só uma obrigação rabínica. Qual seria a hipótese? Falamulot tzricha, tem sim uma novidade. Da fagav de ha vadai de asafet. Uma situação específica. A pessoa está em certo momento da manhã, ele acordou um pouco tarde, por exemplo. Ele tem duas opções. Ou ir numa cidade que reza mais cedo, ele vai chegar com certeza a tempo de escutar as brachot da Amidá. Ou ele pode ir numa outra cidade que reza mais cedo. E talvez já terminaram os toques do shofar. Onde ele vai? Será que ele vai onde está garantido escutar as brachot da Amidá? Ou ele vai na cidade que temos uma dúvida se ele vai cumprir a mitzvah? Tem uma chance que sim, que vai escutar o shofar. Tem uma chance que não. Mesmo assim, falar a breda, ele vai na cidade que talvez ele tenha uma chance de escutar o shofar. porque na prática a missão do shofar é mais importante do que a mitzvah das brachot da Amida. Continuando, que Shem Shashaliach Tzibur Chayav, Kach Kol Yachid Ve'Yachid. A nossa Mishnah fala que assim como um chazan tem a obrigação de rezar em silêncio, assim também cada pessoa tem a obrigação de rezar em silêncio. Ou seja, o chazan vai rezar a chazara, a minha Amida, em voz alta, mesmo assim ele tem que rezar em silêncio. Então fala aqui, está na cama, assim como o Hazan tem que rezar duas vezes, também o público tem que escutar, tem que rezar em silêncio, Tfilat Lachash, e tem que escutar também a Amida, Hazrat Hashatz. E Rabban Gamliel disse diferente. Disse Rabban Gamliel que a pessoa que vai rezar em silêncio, ele pode sair da obrigação escutando o Hazan. Ou seja, ele não vai rezar a Amida em silêncio, ele vai escutar o Hazan e sair da obrigação. Vamos ver no próximo Dav, que Rabban Gamliel não generalizou essa halakha, existe uma situação específica que isso se aplica. Não se aplica em todas as situações. Continuando, era Tânia, fala para ele. Amru lo le Rabban Gamliel. Disseram para Rabban Gamliel, lhe devarei, conforme a sua opinião, que uma pessoa sai da obrigação da Amidah escutando o Hazan. Lama tzibur mitpalim, porque o público tem que rezar a Amidah em silêncio. Amalem falou Rabban Gamliel para os Chachamim, que dele assistir, shliach tzibur tfilato. É só para o Hazan também rezar em silêncio, para ele praticar a Amidah, para ele poder rezar em voz alta. Naquela época não tinha sidur, ele tinha que falar a Amidah de cor. Então, para que o Hazan também ele reze em silêncio, para praticar a sua reza em voz alta. Isso fala aqui, Agmará. Paramos aqui por hoje, no próximo dia vamos terminar nosso tratado Bezrat Hashem. Vamos ver uma roda muito interessante com relação a uma pessoa que não está na sinagoga, por exemplo, e ele sabe que tem um Hazan que está rezando a Amidá, a Hazarat Hashatz, a Hazarat Amidá, será que também sai da obrigação da Amidá, tem a intenção de sair da obrigação com o Hazan que está lendo na sinagoga, a Amidá. Outras pessoas, será que a pessoa que está na sinagoga, ele pode deixar de rezar, reza em silêncio para escutar o Hazan e sair da obrigação da reza? Assuntos muito interessantes, vale a pena perder. Amém.